Boa noite, senhores vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos aqui na casa, também os que nos escutam através do rádio e acompanham via internet. Uma boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum para a instalação da sessão de hoje, anunciando a ausência do vereador Alan Miller por problemas de saúde.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2010. Passamos ao espaço da apreciação de ata. Está aberto o espaço para apreciação da ata de número 44-2010. Senhores vereadores, quiserem se manifestar sobre a ata, está aberto. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 44-2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 44-2010, aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, se dirigir à Secretaria da Mesa.
Correspondência recebida, protocolada sobre o número 460/10 e 463/10.
Santa Cruz do Sul, 11 de novembro de 2010. Prezado senhor, a editora Generali publicou em outubro o livro Lavoura Dourada, da autora Nanete Neves. A obra conta a saga dos produtores de tabaco da região sul do Brasil e faz um apanhado de personagens e histórias que acompanham esta importante cultura. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco e o maior exportador. A região sul é responsável por 95% da produção e estima-se que do total produzido, 85% é exportado. O livro da autora, paulistana e jornalista, promete levar ao país a história que por muitos ainda é desconhecida. Sobretudo, o conteúdo desse registro reflete a importância do agronegócio do tabaco para o Brasil e municípios envolvidos na produção, e ainda para a manutenção de 185 mil produtores e suas famílias no campo. É com satisfação, portanto, que lhe encaminhamos um exemplar em nome de nossas empresas associadas. Iro Shin, presidente do Sindicato Tabaco, Sindicato da Indústria do Tabaco da Região Sul, no Brasil. Correspondência 463, editado em convocação para a Assembleia Geral Ordinária. O presidente da Sociedade Escolar Centenário, mantenedora da Escola de Educação Básica, Dom Pedro II, no uso de suas atribuições, conforme prevê o Estatuto Social em seu artigo 18, parágrafo 2, convoca os senhores sócios, quais sejam, sócio efetivo, sócio colaborador e sócio benemérito, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2010, início 20 horas e 30 minutos em primeira convocação, com metade mais um dos associados, em segunda convocação às 21 horas, com a presença de pelo menos um terço dos associados, tendo como local o ginásio da escola com a seguinte ordem do dia: prestação de contas, eleição de diretoria e assuntos gerais. Assina Rogério Mor, presidente.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. A mesa solicita a leitura da correspondência protocolada sob o número 447-2010.
Faxinal Soturno, 16 de novembro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador, concluídos os trabalhos relativos às eleições 2010 de forma exitosa, congratulamos o empenho e competência demonstrado ao longo deste processo eleitoral. É de rigor salientar que, novamente, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, por meio de seus integrantes e colaboradores, cumpriu sua nobre missão de assegurar o livre exercício dos direitos políticos dos cidadãos e a expressão fiel de sua vontade. Registre-se ainda o pleno envolvimento dos servidores vinculados a essa Câmara de Vereadores de Agudo, a dar decisivo apoio aos trabalhos realizados, razão pela qual manifestamos nossos sinceros agradecimentos pela deferência e dedicação dignas de reconhecimento. Temos a certeza de que também esse órgão legislativo municipal se engrandece na medida em que a democracia se consolida em nosso país. Cordiais saudações, Carla Avelina de Oliveira, juíza da 119ª Zona Eleitoral.
Passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor se dirigir à mesa. Não havendo manifestações, passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Projeto de Lei Complementar 02-2010, Executivo. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, o processo de planejamento e gestão dos municípios brasileiros percorre um processo difícil de mudança e transformação conceitual. Os princípios introduzidos pelo Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, impõem a necessidade de uma profunda revisão do modo como o desenvolvimento urbano vem sendo conduzido nas últimas décadas. Esses princípios são: da função social da propriedade, do desenvolvimento sustentável, das funções sociais da cidade, da igualdade, da justiça social, da participação popular. Com o Estatuto da Cidade surge uma nova concepção de plano diretor, que procura superar alguns dos problemas e limitações da concepção tradicional presente na grande maioria, se não na totalidade dos municípios brasileiros. Entre estes problemas estão, principalmente, a falta de priorização das ações, o caráter expressamente normativo e regulador, a falta de uma visão para o município como um todo e a falta de integração entre o planejamento e a gestão urbana. Segundo essa nova concepção, o plano diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes públicos e privados que constroem, utilizam o espaço urbano construído de maneira coletiva e democrática, visando estabelecidos critérios e fazer cumprir a função social da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo, de uma maior justiça social e da melhoria da qualidade de vida da população para o presente e as futuras gerações. Integram essas ações, portanto, não apenas as iniciativas individuais dos proprietários particulares, mas também aquelas de iniciativa do poder público, que devem estar em consonância com os objetivos principais e diretrizes do plano diretor. Nesse novo contexto do planejamento territorial brasileiro, o plano passa a integrar o processo de gestão municipal, conforme artigo 40, parágrafo 1º, da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Enviamos para apreciação o novo plano diretor do município de Agudo, que foi gerado com base nos princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade. Ele foi o resultado de um processo participativo em que toda a população teve a oportunidade de expor seus principais problemas e inquietações e definir os principais eixos estratégicos de intervenção utilizados como base para o lançamento das diretrizes do plano. As estratégias contidas no projeto servem como um referencial para o poder público e para a iniciativa privada acerca dos principais aspectos do desenvolvimento físico territorial do município. Os instrumentos do plano diretor compõem o presente projeto de lei e incluem, além daqueles instrumentos introduzidos pelo Estatuto da Cidade, nas normas de uso e ocupação do solo e as normas de planejamento do solo. Essa é uma diferença importante com relação ao plano diretor atual, que trata esses elementos em leis distintas que juntas formam o plano diretor. As normas de uso e ocupação do solo trazem uma inovação importante, pois descartam o zoneamento detalhado com índices diferenciados e muitas vezes incoerentes para áreas dentro da cidade, e adota zonas e áreas especiais de interesse que ofereçam um referencial espacial para as diretrizes a serem aplicadas ao município. Complementando o zoneamento, existe a hierarquia do sistema viário, que atua como limitador das possibilidades de localização das atividades na malha urbana. As normas de parcelamento do solo fornecem diretrizes para a transformação de glebas não urbanizadas em lotes aptos a serem ocupados. Elas definem mecanismos para coibir o surgimento de loteamentos com estrutura em espinha de peixe e para garantir área suficiente para a implementação de equipamentos urbanos e comunitários e área verdes, entre outras diretrizes. Os demais instrumentos são aqueles introduzidos pelo Estatuto da Cidade. Este plano diretor estabelece as diretrizes para a elaboração das respectivas leis específicas e para sua implementação, garantindo que essas estejam de acordo com os objetivos e diretrizes, bem como os demais instrumentos. O sistema de gestão da política urbana entende-se o planejamento municipal como um processo contínuo, dinâmico, democrático e em permanente revisão e aperfeiçoamento. São criados mecanismos para atingir esses objetivos, entre os quais destacam-se as atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento, COMUDE, e a necessidade de realização de audiências públicas para projetos que representem mudanças importantes para a população. Trata-se, portanto, de um plano que promove como prioridade as questões como o direito à terra urbana e à moradia, a proteção e conservação dos recursos naturais, a participação da população nos processos decisórios, a função social da propriedade e da cidade e uma maior integração entre o planejamento e gestão. A partir daí, consolida-se uma nova concepção do processo de desenvolvimento, fundamental para o surgimento de uma cidade mais justa, democrática e ambientalmente sustentável, onde oportunidades sejam oferecidas a qualquer cidadão e o futuro seja construído por todos. Esperando a compreensão dos senhores vereadores, aguardamos a aprovação do presente projeto de lei. Ari Alves Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 36/2010 do Executivo. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, justifica-se a apresentação das alterações propostas no presente projeto de lei pela necessidade de passar a coordenação do Conselho Gestor do Telecentro da Secretaria Municipal da Educação e Cultura para a Secretaria Municipal da Assistência Social pela inviabilidade de usar recursos vinculados para a manutenção do telecentro comunitário. Destaca-se também que as atividades do telecentro têm por objetivo a inclusão social das comunidades atendidas por meio de computadores conectados à internet, procurando capacitar e preparar a mão de obra, principalmente dos jovens, para atuarem no mercado do trabalho, estando mais restrito à área social, cuja ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal da Assistência Social. O projeto em pauta já prevê as alterações necessárias para sua inclusão na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2011. Diante disso, contamos com a compreensão dos nobres edis para a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ari Alves Anunciação, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, estas são as proposições apresentadas na sessão de hoje.
Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que prestigia mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a imprensa representada pelo Beto Giordani e a todos que estão nos acompanhando na sessão de hoje. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer aqui um rápido comentário em relação ao momento pelo qual estamos passando e vivendo nesta semana. E especialmente para os que não acreditavam, nós estamos tendo uma resposta. E para os que acreditavam, é hoje uma realidade para todos nós. E esta introdução eu faço como menção, até de agradecimento, muito especial, à nossa governadora Ieda Cruzes, em relação à ponte, à travessia no Rio Jacuí. Em menos de 8 meses, nós tivemos por parte dela como governadora uma resposta muito positiva. E que, citado todo o avanço da tecnologia, talvez por tudo isso, mesmo o tempo nos surpreenda. A determinação, a coragem e o eu vou fazer da governadora supera a tecnologia. Nós estamos diante dessa realidade com uma felicidade muito grande, porque desta forma se restabelece o contato do centro do estado com as demais regiões do nosso estado e também do país. E mais uma vez, eu quero me congratular numa governadora que eu acredito e acreditei na última eleição. E talvez algumas pessoas ainda hoje possam estar se perguntando por que a governadora Ieda Crucius não figurou sequer num segundo turno no estado do Rio Grande do Sul. Esta obra que hoje eu falo com gratidão é uma das tantas que o governo Ieda Crucius realizou nesses 4 anos. Não começou um novo governo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão lembrar com saudade e com carinho da governadora Ieda Crucius. Boas sementes foram plantadas no estado na sua gestão. Claro que nem tudo é perfeito, como nos nossos lares nem tudo é perfeito, mas o que foi implantado, o choque de gestão pela governadora, haverá um dia de ser reconhecido pela população do nosso município. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora. Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, Alberto, representando hoje a Rádio Agudo, e a todos os ouvintes, ao Hélio do jornal Centro Serra, nosso amigo Valdino, também família Lisne, presente aqui na noite de hoje. Quero inicialmente fazer um apelo à Secretaria de Obras que os moradores da rua Aldo Berger, para quem nos ouve se situar melhor, é a rua que sai da Avenida Paraíso, passando pela Avenida Tiradentes, rua essa muito usada pela Corsã, que usa essa rua para fazer a manutenção dos seus tanques e de acesso à estação de tratamento. Esta rua recebeu da Secretaria de Obras, há uns dias atrás, a colocação parcial de alguns tubos. Meia quadra, mais ou menos, desta rua foi contemplada com os tubos, e a Secretaria de Obras, nesse local, teve que trabalhar com uma retroescavadeira e deixando esta rua não muito boa para a traficabilidade de veículos. Devido àquela obra de colocação de tubos, salientar da importância da colocação de tubos no restante desta rua e da colocação de cascalhos nesse local, porque temos ali caminhões, temos ali carros que trafegam todos os dias. Falando em ruas também, eu sempre tenho o sonho de cada chegada de colheita de arroz, de ver a Avenida Borges de Medeiros nas imediações do supermercado Morro Agudo. Sabe-se das tratativas do governo municipal já bem adiantadas em relação à abertura desta rua, mas estamos num período de estiagem e neste local sabe-se que há um potreiro que precisa ser cortado com as máquinas, e nada melhor que nesse período de estiagem para fazer esse trabalho. E plantio de arroz está praticamente completado no nosso município. E sabe que essa rua, para quem precisa vir da Várzea do Agudo, com certeza dará uma grande movimentação, facilitará todos os reboques, os tratores, caminhões que precisam se deslocar até a Várzea do Agudo, sair ali nesta rua Borges de Medeiros, saindo ao lado do mercado Morro Agudo. Então, só salientar a importância da abertura desta rua, ainda nesse período de estiagem. Também falando hoje com os moradores do Cerro Seco, os mesmos estavam ansiosos nessa semana à espera da patrola, pois os, conversando com os moradores de lá, eles disseram que há 5 meses já estavam sem receber este benefício da Secretaria de Obras, e falando com o secretário de Obras, o mesmo me disse que no fim dessa semana, início da semana que vem, com certeza essa região também será contemplada, pois as máquinas estão em outro lugar. Só salientar que os moradores estavam muito queixosos e que nesta semana a máquina não foi para lá. Também falar do início da obra do calçamento da rua Beno Helmut Petter, tão questionado aqui nesta casa, e felizmente a partir dessa semana os moradores desta rua puderam ver lá os funcionários colocar então as primeiras cargas de areia, as primeiras pedras, mesmo não sendo o calçamento Unstein como muitos queriam. O outro calçamento Pé da Ferro com certeza vai terminar com a poeira, com barro naquela rua. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao presidente, vereador Paulo Unf, ao secretário, vereador Wilson, aos colegas vereadores aqui presentes, à comunidade presente aqui na Câmara, aos ouvintes da Rádio Agudo. Dizer, escutando as palavras colocadas pelo vereador Wilson, referente à nossa governadora, são palavras merecedoras à governadora pelo trabalho que fez, não somente a conclusão da ponte, mas sim a recuperação dos diversos asfalto, conclusão de asfalto, dentre um, Ibarama, Sobradinho, aqui perto da região, e recapeamento de diversos asfalto próximos a nós aqui. Acho que isso mais do que merecedor, essas colocações que foram feitas à nossa governadora. Dizer também que participei na última sexta-feira numa reunião junto à Imater, reunião esta que nos últimos anos já havia participado, reunião junto ao IBGE, onde tivemos a participação de representantes do IRGA, sindicato, orientadores, instrutores de empresas fumageiras, pessoas ligadas diretamente na agricultura, com dados para ser usado nesse levantamento do IBGE. É um levantamento onde se retira dados das diversas culturas produzidas dentro do nosso município, desde pequenas culturas como frutas, como grandes culturas, fumo, feijão, arroz, dados estes que foram retirados como a primeira reunião agora, que futuramente será usado na safra 2010-2011. É início de plantio de diversas culturas. Esses dados já foram usados em anos anteriores para buscar verbas, buscar recursos junto ao governo do estado, dados estes que também auxilia em rebatimento de dívidas em alguns agricultores ou PRONAFs. Quando temos um ano de chuvarada, temos um ano de seca, esses dados são levados até o governo do estado, que toma as devidas providências para que ajude o município a passar aquele problema e ajude o agricultor que está morando neste município através dos dados que tem em cima da produção de cada cultura. Também dizer que estive junto à Secretaria de Obras e levando algumas das reivindicações. Uma delas é o término do patrulhamento na localidade de Linha Araçá, que não foi concluído ainda, mas está sendo feito o patrulhamento via Linha Boêmia, se aproximando à Linha Araçá, e futuramente, ou talvez essa semana, chegarão até a conclusão, ou talvez até a semana que vem, a conclusão da localidade de Linha Araçá. É um patrulhamento mais vagaroso devido aos trabalhos que serão feitos de patrulhamento nos acessos às propriedades também, e está sendo feito um pente fino, na verdade, que é um patrulhamento até a casa do produtor. Também a colocação feita pelo vereador Dário do Cerro Seco, pelo que o diretor de obras, a Lauri Klein, disse que estará nos próximos dias no Cerro Seco, concluindo aquelas estradas também com problemas e diversas estradas danificadas lá. Mas serão enviadas patrulhas naquela localidade também. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, vereador Paulos, demais colegas vereadores, servidores da casa, Beto, setorista da Rádio Agudo, o jornal Centro Serra, as demais pessoas que nos assistem nessa noite através da rádio e aqui na galeria. Gostaria nesse primeiro momento fazer algumas indicações em relação a alguns trabalhos que a comunidade tem pedido. Primeiramente, gostaria que a Secretaria de Obras colocasse 4 tubos na rua Floriano Zuroski, esquina com a rua Caiçara. Esta rua que dá acesso ao Arroio Hermes ali na vila. Com a enxurrada foi desbarrancado aquela vez, um ano atrás, aproximadamente, e desceu água abaixo 4 tubos. E permanece esse valetão ali aberto, agora chega o verão e o esgoto está correndo ali e há um cheiro bastante forte. Os moradores que moram naquela região estão reclamando com razão, porque há uma necessidade de colocação desses tubos para que esse esgoto chegue até o arroio. Então eu gostaria aqui de solicitar, já que estão trabalhando ali na parte alta da vila, que também façam esse trabalho aí na parte baixa, perto ao lado da pinguela. Gostaria também de pedir à equipe da iluminação pública que fizesse um trabalho de troca de lâmpadas desde Mauro Peta, essa região até o Bequim, ali tem várias lâmpadas queimadas, então há uma necessidade dessa troca dessas lâmpadas. Também lá na linha dos Pomeranos, da escola, na entrada ali que vai para Santo Antônio, toda aquela região está no escuro. Então, para a segurança daqueles moradores, até porque houve ali assalto, roubos, coisa assim, então que essa secretaria determinasse que a sua equipe fizesse esse trabalho dessa recolocação dessas luminárias. É um serviço bastante pequeno, acreditamos que no meio-dia o vereador Itamar é daquela região e deve ter também já recebido esses pedidos. Então aqui eu reforço para que seja agora o final do ano. É importante que na frente das residências tenha essa iluminação, né? Até para trazer mais alegria, mais paz, mais esperança. E para o poder público, eu acredito que é um trabalho bastante pequeno e é uma atribuições dessa secretaria fazer esse trabalho. Então não estão pedindo nada mais daquilo que para isso estão pagando também iluminação pública, né? Então solicito aqui que seja feito esse trabalho. Outra preocupação é quanto ao recolhimento de lixo. Existem moradores aqui acima do Mauro Peta, até o seu Jacó, outros moradores mais para cima ali, que têm trazido seu lixo até uma altura e está ali um cerro de lixo. Então, faz aproximadamente quase um mês que não é recolhido. Quando veio essa nova empresa para fazer esse trabalho, ela não tem chegado até ali para recolher esse lixo ali. Então, imagine, colegas vereadores e as pessoas, como está esse lixo ali deteriorado, os cachorros estão rasgando as sacolas, então é muito feio, e traz doença além disso, né? Então sugeria, se não fosse feito com que essa empresa colhesse ou recolhesse esse material, que a prefeitura pegasse uma das suas caçambas, quem sabe colocasse num lugar mais próximo aí dentro do perímetro urbano, que me parece que esse contrato é só para dentro da cidade, no perímetro urbano, mas ali é tão pertinho, um quilômetro, mais ou menos, pode ser feito esse trabalho. Então, ou que façam, que pague-se um pouco mais, que façam esse trabalho, até porque a outra empresa fazia esse trabalho. Então, estavam adaptados, estavam acostumados a fazer, recolher esse lixo, colocar nesse determinado lugar, e essa empresa recolher. Mas, como trocou essa empresa, essa outra que está aí não está fazendo esse trabalho. Então, é uma preocupação dos moradores, né? Além disso, traz muita sujeira para frente das moradias, né? Então eu sugeri aqui que fizesse de repente esse trabalho através da prefeitura, pegando uma dessas caçambas que juntam galhos aí e que traga mais para o centro da cidade, né? Para que possam ser recolhidos. Também gostaria de falar aqui em nome da governadora. Ao longo do tempo, nós agudenses sabemos que o trabalho ele foi invejável. E a gente percebe desde as primeiras vezes que a governadora esteve na ponte, através dos repórteres da Rádio Agudo e outras emissoras, ela sempre foi determinada quanto o que ia fazer, né? E perguntada na ocasião por um repórter de onde viria o dinheiro, como ia fazer, ela disse que não interessaria, que ia fazer. Né? Então, isso se concretizou e nessa semana, né, os meios de comunicações, enfim, estão anunciando que sexta-feira, né, a governadora estará em Agudo mais uma vez, né, de tantas vezes que veio esse ano, Agudo virá para realizar aquele sonho que nós, agudenses, e nos inspiramos através da sua promessa, da sua palavra. Então ela virá na sexta-feira para inaugurar essa ponte, né? E além disso, vai desafogar essa nossa rodovia, que vai nos dar mais tempo de durabilidade, né? Porque o tráfego vai passar em linha reta em direção a Santa Maria ou a Porto Alegre, e vai nos dar até mais segurança para nós andar nas nossas rodovias. É um trabalho importantíssimo, como disse o colega vereador Wilson, que ao longo do tempo, de repente, a população não se deu conta do trabalho, da importância que o governo do Estado, através da governadora, fez em todo o Rio Grande do Sul. Né? E impulsionado por uma emoção, sem fazer uma avaliação, se determinou em votar em um A ou B, e deixando aqueles que prestam trabalho. Mas isso faz parte, a política é assim, nós sabemos que acompanhamos, né? Às vezes a gente faz um bom trabalho e, né, em resposta, você vem um lado negativo. Mas no decorrer do tempo, hoje foi plantado, este ano, 4 anos, foi plantado uma semente, que com certeza, ao longo do tempo, nós, nossos filhos, vão lembrar deste ano, e muitos, né, vão lembrar por causa da queda da ponte, da tragédia que aconteceu, mas vamos também nos lembrar desse trabalho importantíssimo que nós recebemos, além disso, de verbas, maquinário. Então, Agudo, nós, agudense aqui, com certeza, somos muito gratos pelo trabalho que a governadora fez pelo município, né? Pelo município. Infelizmente, o respaldo na votação nas urnas não foi o esperado, né? Por aquilo que foi dedicado, pela atenção recebida através do governo do Estado, da sua equipe, mas no decorrer do tempo, com certeza, muitos vão lembrar desse momento que realmente aconteceu no município de Agudo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar aos demais colegas vereadores, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar o diretor do jornal Centro Serra, seu Hélio Stahl, cumprimentar também o representante da Cascata Rada, seu Valdino Vitales, cumprimentar o seu Lisner, cumprimentar também a senhora Marceli Lisner Varros, que daqui a pouquinho vai usar a tribuna livre, um assunto de grande importância, principalmente para a região da linha Teutônia. Cumprimentar também meu amigo Beto, comunicador da Rádio Agudo, cumprimentar também a Madalena, representando a nossa querida Vila Caiçara. Cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham neste momento. Também ouvindo o vereador João de Deus, ouvindo também o vereador Luchinho, acredito que essa semana é uma semana muito importante, principalmente para o nosso município de Agudo. E também, com certeza, para toda a nossa região, para o nosso estado e também para o nosso país. Uma obra do tamanho desta que será inaugurada, que é a ponte do Rio Jacuí. Acredito que essa tragédia grande que tivemos no início do ano teve um impacto muito negativo. Mas com certeza, pela dedicação e o empenho da nossa governadora, com certeza, não totalmente, mas vai aliviar um pouco o sofrimento e também o prejuízo da nossa região com a inauguração dessa ponte nesta sexta-feira. E dizendo também, ouvindo o vereador, também da frustração, talvez, nos resultados, parece-me notável ver que muitas vezes o trabalho nas eleições não é reconhecido. A prova disso é esse brilhante trabalho que a nossa governadora fez nesses 4 anos e que, infelizmente, por algumas razões que nós talvez nem saibamos, refletiu diretamente nas urnas, fez com que não tivesse mais 4 anos, porque no nosso ponto de vista, principalmente para a nossa região, para o nosso município principalmente, acredito que dificilmente teremos novamente uma governadora, um governador do estado, de tanto empenho e dedicação, com bom coração, bons olhos e muito solidária. A prova disso é essa ponte que feliz podemos inaugurar, como o vereador Luchinho já relatou, em menos de 8 meses. Para aqueles que duvidavam, a prova está aí. Sexta-feira, graças a Deus, vai aliviar, com certeza, trazer uma maior tranquilidade, segurança, desafogando esse tráfego intenso que nós temos aqui na nossa rodovia, passando por dentro dos nossos municípios de Agudo, Ana Francisca e São João do Polês. Então, esperado a nossa governadora para sexta-feira, e com certeza a comunidade de Agudo vai lhe receber de braços abertos e lhe retribuir, né, com flores, que eu já sei, pessoas que vão recepcioná-la, fazer, mostrar para ela a importância que ela tem, principalmente para o nosso município, por essa grande obra que vai nos entregar na sexta-feira. Também preciso comentar o caso do calçamento da Picada do Rio. A comunidade da Picada nos cobre, talvez, com certeza, os demais colegas vereadores tenham sido cobrados do porquê desta obra, que recebeu recursos de deputado, que com certeza novamente recebeu uma grande votação, e que esses recursos certamente estão disponíveis. Por algum problema burocrático, esta obra infelizmente não está saindo do papel. A exemplo da nossa felicidade, também comentada pelo vereador Dário Gás, de uma rua que felizmente há mais de 15 anos foi prometido e não tenha sido feita essa obra, que é o calçamento da rua B no Helmut Petter, e felizmente começou essa obra. Essa obra que é tão importante para aquela comunidade e também para o nosso município. Tenho também muitas reivindicações feitas que talvez não tenham tido a importância, principalmente do Poder Executivo, das secretarias, que são exemplos que talvez agora, com esse desafogamento desse tráfego da nossa rodovia, dessa RS-348, esses trevos de acesso, que são muito perigosos, que é o exemplo do Rincão Despraiado, que com certeza merece um reconhecimento do Poder Executivo, junto ao DAER, para que tenhamos força para conseguirmos essa obra, um refúgio, para que dê tranquilidade para as pessoas que dão acesso, porque há um grande fluxo de veículos, porque tem várias entidades, empresas fortes, e muita gente frequentando, passando pelo Rincão Espraiado. Há exemplo também de outra sociedade forte, que é a Sociedade Rincão, a Sociedade União da Vaz de Agudo, que tem um acesso também bastante perigoso, principalmente em dias de eventos. Também, algo também que me deixou bastante entristecido, principalmente por eu ser um vereador da região, também do Rincão Espraiado, que é o cemitério municipal. Passei ontem, que é um dia que antecedeu essa chuva que está caindo nesse momento, que eu diria que é principalmente nos dias que antecedem. Gostaria também que os colegas vereadores presenciassem pelo fato o mau cheiro que tem no cemitério do Rincão Espraiado. É quase insuportável o cheiro. Infelizmente, nós já temos pedido várias vezes providências em obras de infraestrutura no cemitério, que até nesse momento não está tendo a atenção devida do Poder Executivo. Também fiz vários pedidos quanto a calçamento, a patrulhamento das ruas da cidade, a exemplo da rua Barão von Calden, também a comunidade está esperando um patrulhamento simples. Também ouvi também dos vereadores e trago com tristeza o comentário, a exemplo do Araçá, que faz acho que em torno de 60 dias que foi pedido o patrulhamento daquela região, que também praticamente está intransitável. Infelizmente, ouvi do vereador de que talvez tenha que esperar mais uns 15 dias, a exemplo também do Cerro Seco, né? Então, temos exemplo também da rua, abertura da rua Borges de Medeiros, também citado pelo vereador Dário Gás, a importância que tem essa rua, abertura. Gostaria de voltar a lembrar a Secretaria de Obras de que é um período de estiagem e que favorece a abertura de ruas. E também, com certeza, uma maior facilidade de locomoção, como o vereador também mencionou, de tratores, equipamentos lentos e que requerem um cuidado maior e que nesse momento teria uma facilitação passando por essa rua, sem considerar os mercados, o mercado Morro Agudo, que é o mercado forte que tem lá, e que outros também, empresas, um educandário, que também terão um acesso bem mais facilitado e com certeza também uma valorização maior para os seus comércios. Seria, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Paulo, secretário Wilson, os demais colegas vereadores da Câmara, servidores da Casa, seu Lisna, Valdino e demais pessoas que se encontram aqui na galeria, o Stals, Jornal Santo Serra, ao Beto da Rádio Agudo e aos ouvintes da Rádio Agudo. Quero só pegar um pequeno gancho que o João mencionou do lixo. Nós temos lixo, acho que já uns 3 meses na beira da estrada, lá para cima. Foi marcado um dia, o pessoal levou o lixo e está tirado nas beiras da estrada. Já faz muito tempo isso. Acho que, não tenho certeza, mas de 2 meses isso já passa muito tempo. Também quero dizer que a governadora agiu com uma muita autoridade de concluir essa obra, que eu mesmo não acreditava que isso ia ser tão ligeiro. Então ele está de parabéns e o Agudo também. Acho que está de parabéns uma obra tão grande em tão pouco tempo. Era isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos da galeria e também aqueles que em suas residências ou em seus locais de trabalho acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo ou através da internet. Ouvindo os colegas vereadores, senhor presidente, eu faço aqui um pequeno esclarecimento quanto à questão da abertura da rua Borges de Medeiros, avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da Cooper Agudo e também do mercado que a Moro Agudo, que ali se encontra. Estive ainda neste final de semana conversando com o prefeito e também com o secretário municipal da Fazenda, e os mesmos estavam tratando do processo de indenização do proprietário para posteriormente fazer a abertura daquela rua. Sabemos que antes do poder público botar máquinas para abrir esta rua, que no meu ponto de vista também é de extrema importância para o desenvolvimento daquela comunidade e também para, enfim, melhorar o fluxo dos veículos e principalmente dos reboques na colheita de arroz, acreditamos que isso ainda possa vir a acontecer este ano. Segundo informações, o prefeito pediu urgência ao setor de engenharia para que apresentasse os documentos a serem anexados no processo indenizatório. Acreditamos que as negociações estão praticamente no fim, e uma vez tendo esta indenização acertada, com certeza o poder público irá abrir esta rua, que é de extrema importância para a região oeste do nosso perímetro urbano. Outra questão, até para esclarecimento da comunidade, referente ao calçamento da comunidade da Picada do Rio. Nós tivemos, e até para nós lembrar, e eu me lembro que comentei aqui neste plenário a questão, nós tivemos uma emenda parlamentar do deputado Paulo Pimenta de R$100 mil, que veio do Ministério das Cidades, não pôde ser investido lá por não ser perímetro urbano. Este recurso foi investido aqui na rua José Bonifácio, próximo à empresa da aviação, enfim, distribuidor de bebida do Ivo Aguilar. E outra emenda foi conseguida através do deputado Mendes Ribeiro Filho, de R$200 mil. A Caixa Econômica Federal de Santa Maria veio analisar aqui no município, no mês de agosto, a possibilidade da liberação do recurso e autorizou o Poder Público Municipal para fazer o processo licitatório. Foi feito o processo licitatório, tivemos como empresa vencedora a IJ Construções, e após a empresa vencedora foi assinado o contrato, mas enfim a empresa entrou no portal da transparência e viu que lá, para este processo e desta emenda, ainda não tinha dinheiro do governo federal liberado para execução desta obra. E segundo informações do proprietário da empresa, Ivo Ian, já tem alguns recursos pendentes por serem recebidos através da Prefeitura Municipal, mas esses recursos vêm via governo federal e a Prefeitura só faz o pagamento quando tem dinheiro disponível na conta específica. Isso não aconteceu, e uma vez a gente sabe que num valor aí total de R$200 mil, é difícil uma empresa disponibilizar todo esse recurso e poder, enfim, ter possibilidades de executar esse calçamento e depois, quem sabe, levar 1-2 meses para receber esse recurso. O município conseguiu prorrogar o prazo para execução dessa obra, provavelmente vai ser feita uma nova licitação para que, quem sabe, neste período tenha este recurso disponível. Isso é importante até esclarecer a comunidade destes dados. Outra questão que que eu gostaria de falar, os diversos colegas já mencionaram, acho que é o governo, e no nome da governadora Ieda Cruz, está de parabéns por sua competência na questão da tomada de decisão para que esta obra da ponte fosse realizada praticamente dentro dos prazos. Um investimento significativo, de grande porte, passando de 40 milhões de reais, mas uma obra de extrema importância para o desenvolvimento de todo o estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, também do país e da América do Sul. Senhor Presidente, eu gostaria ainda de mencionar um fato que comoveu todo o país, nesse, e não, por que não dizer o mundo, nestes últimos dias, quando da guerra declarada, principalmente da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, em parcerias com as polícias, tanto a Polícia Militar como Polícia Civil, Polícia Federal e as Forças Armadas. Que bom que isto aconteceu, isto é uma opinião própria deste vereador, pois áreas do estado do Rio de Janeiro que já mais de 3 anos as polícias não conseguiam entrar e estavam nas mãos dos criminosos, das facções criminosas. E numa fala do governador do Rio de Janeiro, que muito me chamou a atenção, na sua fala, colocando que a lei e a ordem vêm antes dos direitos humanos. Os direitos humanos são importantes, é que a gente acredita, mas muitas vezes, qualquer ação, a ação das polícias, os direitos humanos muitas vezes querem proteger a vida, mas proteger a vida de muitos criminosos que já muitas vidas mataram. Acredito que foi de extrema importância esta decisão articulada por 3 santamarienses, são aqui do lado do nosso município, né? O secretário da Segurança Pública, José Beltrame, o ministro da Defesa, Nelson Jubim, e que já esteve aqui no município de Agudo, já esteve nesta casa, fazendo visitas importantes, e dizer de que este ato em conjunto de autoridades é importante para garantir a segurança e a retomada da liberdade daquela comunidade sofrida, porque sabemos que é uma pequena minoria que domina todo o tráfico no estado do Rio de Janeiro, e sabemos que em outros estados também já temos o crescimento destes delinquentes que vêm a causar certo pavor à comunidade de bem. Portanto, o bem está vencendo o mal. E só para encerrar, senhor presidente, gostaria de ler uma pequena parte aqui da reportagem da Razão de Santa Maria, que diz assim: se para mostrar valor e constância nesta ímpia e injusta guerra, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É um pequeno trecho do hino do Rio Grande do Sul, e temos na frente deste grande ato 3 riograndenses, 3 santamarienses próximos aqui do nosso município. Estão de parabéns eles, e acreditamos que a luta recém começou, mas que bom que a sociedade civil do Rio de Janeiro está apoiando as autoridades policiais. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Também quero me manifestar neste espaço, informar que dia 23, terça-feira, participei da solenidade da abertura da 5ª edição da Feira do Livro da Escola Estadual Professor Vilir Oz, onde foi escolhido como patrono a professora e ex-primeira-dama de Agudo, Ivete Maria Miller. Também tivemos a oportunidade de assistir e ouvir uma palestra do excelentíssimo senhor juiz da comarca de Agudo, Dr. Tiago Luiz. Muito importante esta palestra proferida aos jovens daquele colégio. Quero parabenizar a direção, os professores, funcionários, CPM e alunos pelos dois dias, dia 23 e 24, que viveram naquela escola. Realmente dias importantes para a cultura e o conhecimento daqueles que lá estiveram nesses dois dias. No dia 23, também participei da reunião sobre a pecuária leiteira, promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Emater Ascar, e com participação do Banco do Brasil, Sicredi, Cooperativa e Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Empregadores Rurais. A referida palestra era sobre a expansão e sobre também o programa RS Leite, projeto Balde Cheio, que teve como objetivo, através de diversas experiências em propriedades rurais, até de outros estados, de mostrar como aumentar a produção de leite através da tecnologia. Muito importante, outra questão que nos orgulha muito aqui no município, que diversas pessoas que estiveram presentes de outros municípios pediram a cópia da nossa lei do Proleite de Agudo. Acharam muito interessante esse projeto aqui no município de Agudo, que aos poucos está dando certo e que com certeza cada vez vai ter mais pessoas aderindo, ou pelo menos as que estão nesse programa poderão aumentar a sua produção e com isso ter outra alternativa de renda. Dito isto, passamos na sequência ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje temos a inscrição da senhora Marcele Lisner Wachholz. Convido a senhora Marcele, que vai falar sobre o assunto, sobre uma ponte caída na linha Moro Pelado. Convido a senhora Marcele que se faça presente aqui na tribuna e fale sobre o assunto de sua inscrição.
Muito boa noite ao pessoal, aos vereadores, ao presidente da Câmara e demais pessoal presentes. Eu queria lembrar à prefeitura que esqueceram os moradores da linha Moro Pelado, que realmente tem a ponte caída em janeiro desse ano e até agora ninguém se manifestou. E muito obrigada.
Agradecemos a participação da senhora Marcele. Na sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Rui Milbert e João de Deus. Concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
A mesma informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Itamar Pontel e Dário Gás. Comunico que o espaço da ordem do dia está prejudicado por não haverem matérias em tramitação. Passamos a seguir ao espaço da discussão da pauta, dos projetos que se encontram em primeira sessão de pauta, que é o projeto de lei complementar 2/2010, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outros instrumentos do desenvolvimento municipal e da outras providências, e o projeto de lei 36/2010, que altera a lei número 1734/2009, que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do município de Agudo e da outras providências. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre os projetos que se encontram em primeira sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais. onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Dário. Vereador Rui.
Vereador João.
Estão inscritos os vereadores Wilson Dias, Dário Gás, Rui Milbert e João de Deus. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero neste espaço fazer aqui uma colocação em relação ao uso da tribuna livre. E sou um defensor do uso da tribuna pelas pessoas da nossa comunidade de uma forma até fervorosa. Entendo que muitas vezes ela não é utilizada quando deveria ser utilizada. Antes de prosseguir, eu quero me penitenciar com o Hélio, do Jornal Centro Serra, não havia citado na minha primeira participação no dia de hoje. Mas voltando à questão da tribuna, isso eu tenho absoluta certeza que, independente de qualquer posição que se tenha, sendo de oposição ou sendo de situação, eu penso que vocês têm hoje o mesmo pensamento que eu estou tendo, de uma certa vergonha em ter que ouvir uma senhora simples do nosso interior, quando se tem uma inscrição e se imagina que ela vem aqui para derrubar o pau em quem administra o município. No entanto, com a forma simples e humilde dela, ela usa a tribuna para desejar uma boa noite a nós vereadores e deixar um único lembrete de que a ponte existente na localidade onde ela reside foi esquecida pela administração municipal. Ela poderia perfeitamente vir aqui na tribuna e usar de uma forma mais áspera, mas não. Da forma como ela usou, tenho certeza que tocou muito mais a todos nós. Talvez nós vereadores ainda não tivéssemos o conhecimento do problema dela, mas a administração municipal, por certo, sabia e sabe da necessidade de ali construir uma ponte, que até então é muito pouco comentada. No entanto, é preciso dizer que muito também foi feito pela administração municipal nos últimos meses nessa questão de ponte. Mas reconhecer também é importante que houve por parte do governo, e isso nós temos exemplo na ponte que dava acesso a Paraíso do Sul, um relativo desleixo, porque a demora foi muito grande. Nós estamos próximos à inauguração de uma ponte que custou mais de 40 milhões e que tem uma extensão superior a 400 metros de área construída. Aqui, uma pequena vala, quem sabe de 5 a 6 metros, utilizando material muito inferior ao que foi usado na ponte do Rio Jacuí, nós estamos sendo obrigados a perceber uma senhora humilde vir na tribuna, dizer boa noite e deixar um lembrete que a ponte talvez foi esquecida pela administração municipal. Esta foi das tribunas que eu já ouvi na Câmara a mais marcante. E tomara que nós não tenhamos mais o desgosto de ter que ver uma pessoa se inscrever, vir a pé da sua casa para transmitir esse recado para nós. Serve de alerta para quem administra e para quem tem pretensões futuras de não ter o desprazer e desgosto de acompanhar uma situação como essa. Tenha certeza que a reclamação dela procede, a necessidade dela como moradora e contribuinte do município é enorme. Reflito a respeito em relação ao que nós tivemos na sessão de hoje.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos que permanecem na escuta na Rádio Agudo, também através da internet, e os que nos acompanham aqui na sessão na noite de hoje. Também escutando os comentários do colega Wilson, em relação à senhora Marcele, fiz o pedido aqui nesta casa há 4 semanas atrás, tentei achar a ata agora, mas infelizmente esta ata não está comigo, mas levantei a questão da ponte em que a senhora Marcele mencionou na noite de hoje, pois os moradores de toda aquela localidade estavam precisando levar os alunos, porque não tem transporte escolar, atravessando o arroio, porque não consta nenhuma pinguela por dentro da água, E todo o período do inverno, os pais estavam se queixando que tinham que atravessar as crianças na garupa ou de carroça, porque o transporte escolar não estava acontecendo. E fiz o pedido aqui nesta casa, fiz também o pedido junto à Secretaria de Obras por 3 ou 4 vezes, e eu só não sei o porquê de não terem tomado providências ainda neste local. Então, que realmente sirva a senhora Marcele ter vindo aqui na noite de hoje, ter dado um puxão de orelhas à secretaria responsável e que dê um pouco mais de conforto, principalmente aquelas crianças que precisam ir na escola 3 de maio todos os dias e atravessar este arroio. Escutando o colega Stephanie em relação ao lixo no interior, realmente é uma preocupação não só do colega vereador, mas sim de toda a nossa comunidade. Trabalhadoras rurais, grupo de jovens, Oasis, Seja Amigo, Secretaria do Meio Ambiente, todo mundo fez campanhas anos atrás para que começasse no interior um verdadeiro garimpo de lixo e limpar esses nossos arroios, limpar nossos galpões, nossos paióis, os quintais das casas no interior, para que no futuro esses lixos não fossem parar em sangas, em valas ou serem queimados para poluir o nosso meio ambiente. Isso é uma preocupação grande, colega. Temos que realmente achar uma maneira, se o poder público não tiver recursos financeiros de recolher este lixo, temos que achar talvez uma parceria com o poder privado, com associações, mas o que não pode acontecer é que esse lixo não seja recolhido. Que nem o colega falou, há mais de 2 meses, amontoados e amontoados de lixo, não só na sua localidade, vereador, mas sim na Rincão do Mosquito, ainda vendo essa semana, Rincão do Porto Alves, Rincão do Pinhal, toda essa região também tem lixo acumulado há mais de 40, 50 dias lá à espera de um caminhão. Realmente é preocupante e que realmente chame a atenção do poder público em achar uma solução quanto a isso. Escutando o colega vereador Valério em relação à segurança do Rio de Janeiro, eu acho que o governo acordou tarde. Nós mandamos tropas para o Haiti, mandamos tropas para tudo que é lugar para ajudar a combate à criminalidade, e nosso país aqui infelizmente ficava impune. Os marginais já estavam nesse local há mais de 30 anos sem que ninguém subisse naquele morro e chacoalhasse pelo menos esse pessoal. Agora, que sirva de exemplo isso para o resto do país e que realmente o governo, quando tem algum problema assim, não meça esforços em botar as tropas federais ao combate dessa criminalidade, porque sabes que no Brasil há muitos anos, graças a Deus, não tem guerras, e essas tropas podem simplesmente que sirva até de treinamento para essas tropas fazer esse tipo de invasão, fazer esse tipo de segurança. Também dar os parabéns à governadora por ter cumprido realmente com aquilo que ela falou via rádio, via televisão, que o nosso município em poucos meses estaria com a ponte do Rio Jacuí concluída, e graças a Deus na próxima sexta-feira esta obra está sendo inaugurada, dando principalmente mais segurança a todos que precisam trafegar na rodovia do imigrante. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram aqui na galeria e aos ouvintes da Rádio Guto. Primeiramente, quero parabenizar a iniciativa, a coragem, diria assim, representando as mulheres, representando a comunidade da Lia Teutônia, a senhora Marceli Lisner Varros. Muita coragem dela, como, em primeiro lugar, a humildade dela nas palavras. Tão poucas palavras, mas com certeza, que nem o vereador Luchinho falou, nos tocaram nós, vereadores, e com certeza a comunidade que está nos acompanhando. E principalmente aquelas pessoas que têm o poder na mão, que têm, talvez, aquilo que talvez a comunidade não possa fazer com sua própria iniciativa, que é a reconstrução. Nem é a construção da ponte, é a reconstrução. Porque se aquela ponte existia, ela com certeza deve ser reconstruída. E infelizmente, essa localidade está ficando por último. Eu digo por último, porque eu acredito que de todos os pontilhões que se foram, infelizmente, com esta grande tragédia do início do ano, acho-me que seja a única que talvez não tenha sido reconstruída até o momento, pelo conhecimento que eu como vereador tenho. Se tiver mais alguma porventura, até convocaria a comunidade Agudo que viesse até a nós, vereadores, porque infelizmente não temos o conhecimento. E diria de que a comunidade ali, a Teutônia também, a Marceli, a seu Lisney, de que a pressão que foi feita por essa penúltima ponte, então eu diria, porque essa seria, vai ser a última, que tenho certeza que, com todo esse pedido e empenho que a senhora está fazendo nessa noite, vindo aqui, usando a tribuna, que poucas pessoas têm a coragem de vir aqui e colocar tão humildemente como colocasse, Marceli. Mas tenho certeza de que a Secretaria de Obras, principalmente o Poder Executivo, o Prefeito, as pessoas que fazem com que aconteça, que saiam do papel as obras, tenho certeza que tocou no coração deles. E com certeza, eles não querem passar o que vocês estão passando nessa localidade. Acredito em tempos modernos, como os atuais, acho que a comunidade de vocês não merece passar por isso. Por isso, dou parabéns a Marceli e a comunidade da linha Teutônia, que com certeza está sendo representada por ti aqui, Marceli. Também, ouvindo quanto à questão do lixo, eu diria assim que, nesse momento, acredito que o poder público está passando por um momento complicado. Sabemos a dificuldade, a prefeitura praticamente não paga diária, não paga hora extra. As pessoas que mais ganham não têm diária, não ganham hora extra, porque você sabe que quem ganha R$ 1.500, R$ 2.000, não faz hora extra, não ganha nada. Quem está ganhando, talvez, aqueles de R$ 500, R$ 600, que talvez queriam trabalhar, mas não têm a oportunidade de fazer hora extra. E que não tem dinheiro nesse momento. Eu acho que não seria nada difícil, se realmente está acontecendo, que não tem dinheiro, eu acharia por bem de nós fazermos uma convocação à comunidade, quem sabe, de nós unirmos, e se a comunidade interior não tem, porque eu acho assim, para fazer o recolhimento do lixo, por exemplo, a única forma seria, nesse momento, acredito, de ajuntar as carroças, os tratores, reboques, e recolhermos esse lixo e trazer para a cidade. Só que acho que seria muita humilhação. Mas se o governo, que eu tenho certeza que não fará isso, teria um pouquinho de humildade, quem sabe, vamos partir para a iniciativa privada. E nesse momento, acho que a minha empresa estaria à disposição, quem sabe, nós fazermos uma solicitação às empresas Dicof, Cooperativa, Agudo, várias outras empresas que com certeza vão estender a mão, vão ceder, quem sabe, um veículo, para que possamos fazer esse recolhimento de lixo, que até nesse momento, eu acredito que seja uma das prioridades para o nosso município. Tenho certeza disso que eu estou falando, porque tivemos a semana sindical, que foi as reuniões realizadas pelo interior todo, e o lixo estava em pauta, estava numa das reivindicações mais solicitadas, por mim, que presenciei e tive o prazer de poder acompanhar várias reuniões do sindicato. Seria alguma das alternativas, temos que achar alternativas. Nesse momento, acredito que, se não há dinheiro, o governo tem que ter humildade de irmos atrás das soluções. Também tenho o prazer de poder receber aqui também o plano diretor, né? Um projeto que está entrando na casa nesse momento, que com certeza muitos ouvintes que estejam nos acompanhando e que vão acompanhar nos próximos dias vão ficar muito atentos, e que é de super importância, que a partir desse momento vai ser muito debatido e muito importante para o nosso município. Também gostaria de pedir também atenção quanto a essas obras, né? Essa ponte, por exemplo, que está sendo solicitada pela Marceli, pela linha Teutônia, pela comunidade da linha Teutônia, acreditamos que essa obra não pode custar mais do que R$ 30.000, R$ 40.000. Imagine só, eu fiz um pedido de informações, o número 20, lá em início de outubro, e recebi hoje aqui, que é quanto ao destino daquele R$ 1.600.000 em recursos oriundos do governo federal, destinados a obras da recuperação da malha viária, de que, pelo fato de que Agudo tenha sido enquadrado como município atingido pelas enchentes de janeiro deste ano, e ter tido aprovado o estado de emergência. Recebi aqui o relatório e diria de que várias pontes foram executadas no nosso município. Nia São Pedro, a vizinha ponte do Balzão, que é da mesma linha Teutônia, que com certeza, pela construção dessa ponte da Balzão, certamente são conhecedores dessa ponte, que talvez também tenha ido com a mesma água que levou a ponte do Balzão. Também temos a recuperação da linha, da ponte da linha Branca, linha Raçá Norte. Temos ainda em construção, como diz aqui nessa resposta do pedido de informações aqui, a galeria da rua Dionísio da Fonseca Reis e outras obras. Essas obras executadas por uma empresa. Agora temos outras obras, dinheiros investidos, recursos federais, que é de outra empresa, que é a Retromac, que fez a recuperação das estradas do nosso interior, que tem uma relação aqui bastante volumosa em valores, porém, acredito que os valores não condizem com o que foi feito nessas estradas. Por isso, estou recebendo, na data de hoje, 29 de novembro, solicitada lá em outubro, farei uma examinação desses dados, que nesse momento vejo assim, bastante pobres em dados, mas com certeza repassarei a comunidade que está me cobrando, que são as estradas do Rincão do Pinhal Porto Alves, que foram investidos R$210 mil, a recuperação da estrada da linha Coronel Tamarinho, que foram investidos quase R$90 mil, recuperação da estrada da linha Teutônia, R$109 mil, quase R$110 mil, recuperação da Nova Boêmia, essa da picada do rio até a barragem, mais de R$322 mil. Tem uma recuperação da estrada da Ciro da Figueira, mais de R$112 mil. São montantes muito altos e que a comunidade, com certeza, por solicitação desse vereador, faremos sim uma examinação e se porventura algo tiver de errado, algo tiver sido desviado, com certeza apuraremos e passaremos à comunidade de Agudo. Seria, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o presidente e os demais colegas, vereadores, as pessoas que continuem na galeria. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um convite para um momento que está dentro do programa Natal Luz 2010 do município de Agudo. Convidar as pessoas, a população de Agudo, os vereadores, o presidente da casa, para o dia da Bíblia. Então, esse dia será realizado, como todos os anos, um culto evangélico na Praça da Emancipação, a partir das 19 horas. Então, eu convido a população agudense, né, pegar o seu chimarrão e ir para a praça para ouvir um pouquinho a respeito desse livro chamado Bíblia, um dos mais vendidos no mundo, né? E ouvir também, deve vir uma banda de Santa Maria para abrilhantar esses momentos ali. Então eu convido a população, os vereadores, enfim, para que se façam presente na praça no dia 5, às 19 horas, que cai num domingo, ali na Praça da Emancipação. Também gostaria de comentar um pouquinho a respeito desses trabalhos. Eu não sei se meio alegre ou constrangidos, né? Posso dizer assim, desses valores. Fico até meio constrangido de falar. Eu já tinha comentado esses tempos quando eu fui visitar umas pontes, né? Tenho andado bastante pelo município de Agudo, e quando esse trabalho, quando foram feitos, colegas vereadores, eu fui várias vezes para a barragem. Trabalhava naquela época, foi um trabalho voluntário na Olavo Bilac, e ali podia ver duas dragas da Retomac trabalhando, e mais umas duas caçamba. Mas um período foi bastante pequeno, curto. 300 e poucos mil muito pouco. É muito pouco. Vou dizer para vocês aí, para a população, que entende um pouquinho de obras, isso aí é muito pouco. Porto Alves, estive no Porto Alves também, né? Estive lá no acampamento,
E vi o pessoal trabalhando também. Lá estive. Então, Picada do Rio. Então, onde estavam trabalhando, só não fui no Cerro da Figueira, mas em outras partes eu acompanhei. E esse valor é bastante delatado pelo trabalho prestado. Mas, segundo o vereador Valério, essas máquinas devem retornar, parece, para fazer um complemento de horas, né, ou de trabalho que está faltando, né? E esperamos que isso aconteça até o final do ano para fazer essa outra parte aí do cerro, né, dos colegas ali. E eu gostaria, e vou devo até de mais adiante, se porventura não vier agudo, pedir uma informação direto para a Retomax, né, até porque tenho uns colegas lá dentro e que vieram fazer um trabalho aqui através do governo do estado, por minha indicação, para ver realmente. Mas esse trabalho é muito dinheiro e pouco trabalho. Não é só nós, vereadores, a população aí fora está berrando. E não só para nós que somos da oposição, todo mundo que ouve e quando é abordado é em relação é muito dinheiro. Em relação às pontes também, essa ponte aqui que entra ali para do Balsam, se não me falha a memória, essa ponte estava num painel lá, não sei se é 110 mil, para fazer uma pontezinha daquele tamanho. E a população da volta ali me falaram, e olha, se dá para nós, 60 mil nós ia fazer essa ponte ali, da maneira, porque ela é uma ponte tão pequenininha, muito pequena, para esse montante de dinheiro. Isso é muito dinheiro. Então, por isso que eu disse, eu não sei se eu fico alegre ou se fico constrangido no momento, né? Eu fico constrangido. Por que constrangido? Porque vejo aqui uma senhora que vem lá de outra parte do município. Hoje é um dia barrento, eu sei onde é que ela mora, aquela região. Estive visitando o seu filho, que tem uns alunos que estuda na 3 de maio, e segundo ele, dia que chove não pode passar com os filhos para o colégio, porque não tem nenhuma pinguela ali. Até você comprometeu de dar os eucaliptos para fazer uma pinguela, para trazer os filhos para o colégio. Nem isso aconteceu. Então, hoje realmente eu estou assim, até triste. Realmente triste, posso dizer para vocês, por chegar nessa situação. E esse silêncio fala mais do que falar bastante, né? Fala muito mais que vir aqui na tribuna e falar 10 minutos para as pessoas que têm responsabilidade, que conhecem, que se transportam muitas das vezes das suas casas para onde mora essa população, é mais uma que está passando por dificuldade, é mais uma que está passando, centenas de pessoas, de repente, gostariam de vir aqui e pedir auxílio. Não está reclamando, está pedindo auxílio, está pedindo socorro, porque a sua família está ali passando dificuldade. Eu lembro agora, no momento, que um vizinho meu comprou uma propriedade ali do lado, isso faz uns 5 meses, já colocou à venda porque não consegue entrar lá para fazer o seu trabalho. Plantou e agora colocou à venda. Está vendendo a sua terrinha ali, um hectare e pouco, né? E porque não tem acesso. Então, é lamentável, mais uma vez eu devo dizer que é lamentável, seria isso.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do partido.
Concedo o espaço de líder do PMDB ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o presidente, os vereadores presentes, a comunidade que nos escuta através da Rádio Agudo e a comunidade aqui no plenário. Ouvindo as colocações mencionadas, principalmente pelos vereadores de oposição, nós, como situação, também nos preocupamos até com a colocação da tribuna livre, onde a senhora veio e colocou a dificuldade que existe na região dela, a dificuldade que talvez com pouco se faz. Com pouco trabalho talvez se faz este trabalho. Acho que é um puxão de orelha realmente a Secretaria de Obras, a Administração Municipal, de ir lá solucionar esse problema. Também vi a colocação sobre recolhimento de lixo. sei que é um dos problemas que temos dentro do nosso interior. Esse recolhimento foi feito a trabalho há anos atrás entre várias entidades. Nós que trabalhamos na fumageira também incentivamos muito o recolhimento de lixo. Hoje a gente vê vários locais com lixo depositado na beirada da estrada sem ser recolhido. A gente sabe que é um problema. A gente queria se ver livre daquele lixo e que a prefeitura recolhesse e depositasse num lugar que seria feito reciclagem ou talvez lixo mesmo. Mas a gente já teve junto à secretaria reivindicando, pedindo o recolhimento desse lixo, e a secretaria sente a dificuldade de depósito desse lixo. A gente tinha até o ano passado depositado no município vizinho, Paraíso do Sul, e hoje não há mais possibilidade de levar esse lixo até lá. E aí está sendo feito trabalhos de tentativas de outras cidades, mas aí necessita-se de caminhão especial, esse caminhão que recolhe o lixo na cidade. E a gente sabe que esse caminhão indo ao interior há dificuldade, até por não ter o cronograma, os dias de recolhimento exato. Então, a administração municipal está se precavendo, está trabalhando, e futuramente, nos próximos meses ou dias, teremos o recolhimento novamente no interior. Ouvindo também as colocações dos pontilhões, estradas que foram terceirizados via essa verba que veio de 1.600.000, visitei vários pontilhões feitos, como de linha São Pedro, da linha Araçá Norte, que é entre linha Boêmia e linha Araçá, linha Teutônia, volta dos Balsã. Eu vi um trabalho, um pontilhão muito bem feito, que dificilmente teremos problemas futuramente. E a gente viu o valor colocado aqui, que foi aplicado nesses pontilhões. Me baseio em uma obra inaugurada o ano passado, a ponte que liga linha Boêmia com linha Araçá, que foi feito com verbas do município e do estado, e esta só do município e do governo federal. Essa ponte, se eu não me engano, custou entre 200 a 300 mil. É uma ponte que talvez dá o dobro das pontilhonas que está sendo feito. Então, não acho exagero os valores colocados nesses pontilhões, porque realmente se gasta o valor colocado. Então, talvez é importante investigar, tirar a... Mas, me baseando com essa ponte que foi feita pelo município, em linha Araçá e linha Boêmia, né, é onde liga uma estrada que sempre teríamos problema quando chovia, é um valor consideravelmente, eu acho, normal. Recuperação de estradas. A gente viu que foram várias estradas iniciadas, algumas terminadas, outras não terminadas. Mas estive na última semana na estrada de linha Teutônia, perto a Rolf Pahale, e lá está sendo retornado os trabalhos, está sendo feito perfurações numa pedra que futuramente será dado tiros para explosivos que necessita-se para isso, necessita-se licença, e essa licença foi tirada. Está sendo feita as perfurações, a semana passada foi feito, e será usado explosivos para quebrar aquela pedra que a máquina, que a Retromac, que tinha uma draga, não conseguiu retirar para a abertura dessa estrada. Então, são colocações vindas aqui na casa, com certeza válidas, mas temos muita coisa que não foi terminada. Então, futuramente, com certeza será feito, e esses valores considero eu, bem aplicados e estradas bem selecionadas, porque a Teutônia existia aquele caminho ali bastante estreito, foi utilizado a essa estrada. A linha Coronel Tamarindo também tínhamos uma estrada estreita, se usou esse valor para ser recuperada essas estradas. Então acho importante a reivindicação, só que também temos feitos trabalhos, a administração fez trabalhos que foi bem feito, mesmo terceirizado, pontilhões bem feitos, estradas sendo recuperadas e os valores são aplicados. E a gente sabe que valores muito grandes são utilizados em recuperações de estradas. A gente sabe o valor que a Secretaria de Obras gasta num ano na recuperação das estradas do nosso município. E assim mesmo a gente acha valores elevados, mas com certeza são valores aplicados porque os gastos são elevados nesse setor. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, agradeço a presença da comunidade, especial a senhora Marcela, seu pai, também o senhor Hélio Stahl, do jornal Centro Serra, Valdino, senhora Madalena, enfim, também aqueles que acompanharam os trabalhos através do rádio, via internet. Agradeço a presença dos senhores vereadores, convoco os mesmos para a próxima sessão do dia 6 de dezembro de 2010. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.